presidente desta sessão, senador Aníbal Diniz, senhoras e senhores senadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, servidores desta casa, nossos visitantes que dão a honra da visita dos nossos turistas aqui que vêm conhecer o funcionamento do Senado Federal. Senador Aníbal Diniz, nós estamos aqui debruçados sobre temas da maior relevância para o interesse da Federação, em particular de todas as matérias que o Senado está discutindo, relacionada à repartição mais justa do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, a questão relacionada ao projeto da unificação da alíquota do ICMS em 4%, para reduzir ou acabar com a chamada guerra fiscal, e outras matérias que dizem respeito à federação. Agora há pouco falei com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Dr. Odir Tonolier, que virá amanhã para uma reunião com os senadores gaúchos e com o relator do FPE, o senador Walter Pinheiro. Queria até salientar a disposição, a paciência e o esforço que o relator, senador Walter Pinheiro, vem fazendo nos entendimentos com os estados. Não é uma tarefa fácil. Nós estamos tratando de uma questão que envolve divergências, choque de interesses de vários estados. Então, precisamos de muita habilidade política para tratar dessas costuras e evitar que a decisão final do plenário acabe prejudicando um ou outro estado. Se todos cederem um pouquinho, será possível construir uma solução para esta matéria tão complexa. São vários projetos aglutinados em que o senador Walter Pinheiro está usando a sua habilidade, conversando com todos os representantes dos estados. Amanhã, esta reunião será com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que virá aqui para uma reunião. Os três senadores do estado, senador Pedro Simão, Paulo Paim e eu, estaremos dando o respaldo necessário para que evite-se que esta casa vote alguma coisa que seja prejudicial ao nosso estado, porque a nossa missão é defender o interesse do Rio Grande do Sul aqui nesta casa. Posteriormente, haverá uma reunião também do secretário da Fazenda com os senadores gaúchos, com o próprio relator Walter Pinheiro. E com a presença e a participação, me falou o secretário Odir Tonolier, a presença dos senadores de Santa Catarina, já que também eles vivem igual dilema em relação às questões relacionadas ao FPE. Portanto, não faltará nenhum apoio de parte da bancada dos senadores aqui no Senado a essas matérias, dada a responsabilidade constitucional até que temos e o interesse de preservar o interesse do nosso Estado, ou um recebimento mais justo dessa partilha. Eu queria também fazer um registro, porque amanhã, finalmente, será instalada a comissão especial para tratar de uma contribuição, de um compilamento de todas as matérias que tratam de prevenção e evacuação de incêndios. A comissão será instalada amanhã à tarde, senador Pedro Taques, para tratar, à luz da tragédia que aconteceu em Santa Maria. Essa comissão terá o prazo de 60 dias para criar e oferecer propostas práticas e simples, bem compreensíveis, no combate de incêndios, a evacuação e a prevenção. Esta comissão foi requerida por mim, pelo senador Simão, pelo senador Paim, e o objetivo é fazer, em até 2 meses, 60 dias, um estudo detalhado sobre as legislações de prevenção e combate a incêndios e propor soluções simples que contribuam para evitar tragédias como a da Boate Kiss em Santa Maria, que matou 241 jovens e completará 2 meses na próxima quarta-feira. Os integrantes da comissão foram definidos no final da semana passada. Além de mim, dos senadores Paim, Simão, farão parte também deste grupo de trabalho os senadores Jorge Viana, do Acre, Ciro, indicados pelos respectivos partidos, Ciro Miranda, Eduardo Suplicy, Romero Jucá, Sérgio Souza, Inácio Arruda, Eduardo Amorim e Jim Argelo. Vamos fazer um levantamento de alcance nacional das normas técnicas necessárias, tendo como referência os rigorosos padrões internacionais de prevenção e combate a incêndios e também a evacuação das pessoas em caso não só de incêndio, mas de um desmoronamento ou de um outro acidente que possa comprometer e colocar em risco a integridade física das pessoas. Como foi noticiado nesse fim de semana, a Polícia Civil do meu estado apontou, com base em 13 mil páginas produzidas em 55 dias de investigação, elementos para responsabilizar 28 pessoas pela tragédia da Boate Kiss na madrugada do dia 27 de janeiro. 9 delas foram indiciadas por homicídio doloso por terem assumido o risco de matar. O prefeito da cidade, César Schirmer, acusado de homicídio culposo, denunciado por homicídio culposo de improbidade administrativa. Bombeiros que liberaram o funcionamento dessa boate também foram indiciados. O inquérito será analisado pelo Ministério Público e decidirá quem será denunciado à Justiça. Eu não entro no mérito, neste momento, da qualidade, nem tampouco da questão relacionada ao que concluiu a investigação da polícia. Mas tenho certeza e confio, senador Pedro Taques, que o Ministério Público do meu estado fará um exame e uma análise criteriosa nos indiciamentos para a justiça desse episódio. Com muito prazer lhe dou uma parte, embora esse tema seja muito doloroso para todos nós.
Sim, apenas para me associar a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, com esta preocupação e a necessidade de que os responsáveis possam encontrar a lei. Possam encontrar a lei. 2 meses de sofrimento para os familiares, amigos e para todo o povo brasileiro. Nós não conhecemos o mérito do inquérito policial que foi relatado pela autoridade policial. Agora será remetido ao Ministério Público. Mas pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. Esta é a função da justiça em um Estado que se diz democrático de direito. Ninguém se encontra acima da lei, sem pré-julgamentos, mas também sem favorecer quem quer que seja.
Muito obrigada pela valiosa colaboração, senador Pedro Taques, nessa matéria, um especialista e um mestre para todos nós aqui. Eu queria dizer que recebi com alegria o então promotor de justiça dos Estados Unidos, agora já está afastado do Ministério Público nos Estados Unidos, que trabalhou na investigação daquele rumoroso também incêndio que houve numa boate, muito parecido em todas as questões com o que aconteceu em Santa Maria, na localidade de Rhode Island. E ele nos ofereceu várias sugestões práticas dessas questões que são de interesse preventivo. Eu queria dizer também que cabe agora a nós e ao Senado em particular fazer a nossa parte e apontar legislações que ajudem a evitar tragédias como essa. Quem lutou não só o Rio Grande, mas o Brasil todo ficou entristecido com o que aconteceu lá, claro, pela imprudência, pela irresponsabilidade de muitos agentes. Eu, por isso, conto com a colaboração de todos os partidos e dos senadores envolvidos nesse trabalho. Mas eu queria agora voltar a um tema que hoje foi aqui muito referido, especialmente pelo senador Rubem Figueroa, do Mato Grosso do Sul, a respeito das questões da logística. E eu vou dizer que o meu estado viveu a semana passada 2 eventos diretamente impactados com a questão de logística. Um evento importantíssimo, a Expo Agro, a FUBRA, que foi realizada de 20 a 22 de março, lá no distrito de Rincão del Rey, em Rio Pardo, a 137 quilômetros de Porto Alegre. Esta é uma feira tipicamente de agricultura familiar. São pequenos agricultores de várias regiões do meu estado e também de Santa Catarina que realizam um trabalho muito importante na diversificação da cultura do tabaco e buscando soluções alternativas, já que há hoje uma pressão mundial grande a respeito desta cultura. De qualquer forma, sempre lembrar que o Brasil dedica toda a sua produção de tabaco para a exportação. Mas esses pequenos agricultores familiares ligados à FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores Brasileiros, realizam um trabalho também de prevenção ambiental, de bom manejo, de sustentabilidade. Então, nesse evento, que foi no dia 20 a 22, em Rincão del Rey, lá em Rio Pardo, e também na abertura oficial da colheita da soja em Tupanciretã, no município localizado a 420 quilômetros de Porto Alegre, ocorreu no fim de semana, em clima de preocupação, essa colheita. O motivo é o mesmo pelo qual tenho manifestado aqui preocupação em vários pronunciamentos dessa tribuna. As limitações das estradas e portos para o escoamento da produção agrícola. Com a demora dos investimentos em transportes, a produção recorde de mais de 183 milhões de toneladas de grãos desta safra enfrentará os repetidos problemas de deslocamento para chegar aos consumidores. Até contratos a China já fechou porque não foram cumpridos os prazos determinados pelo comprador. Isso não engrandece o Brasil. Mesmo na iminência de se tornar um dos maiores produtores de soja do mundo, à frente dos Estados Unidos, o Brasil ainda detém o lamentável posto da logística ineficiente e cara. No caso da soja, as perdas causadas pelas deficiências nas estradas podem variar entre R$ 2 e R$ 3 por saca, segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a ProSoja, Irineu Hort, no meu partido, o prefeito de Itapera, cidade que está a 280 quilômetros de Porto Alegre. Aliás, essa não é matéria nova. Falando na soja, o Mato Grosso, do senador Pedro Taques, várias vezes, ouvi aqui na presidência dessas de sessões, com Vossa Excelência mostrando fotos e mostrando a realidade de estradas verdadeiramente intransitáveis, caminhões atolados lá no Mato Grosso e também retirando a renda dos agricultores de todos os estados brasileiros, não apenas do meu Rio Grande do Sul. Em entrevista recente ao jornal Zero Hora, o presidente da ProSoja afirmou neste fim de semana que se não fossem os gargalos nas estradas, o preço da saca de soja de 60 quilos alcançaria R$ 60,00. Mas com todas as limitações, só a soja irá injetar mais de 12 milhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. No ano passado, os agricultores de Tupanciretã colheram apenas 17 sacas de soja por hectare devido à seca que aconteceu no Rio Grande do Sul. Neste ano, as previsões são de até 60 sacas de soja por hectare, o que pode ser considerado para a região, uma produtividade razoável. Os próprios agricultores estão sendo obrigados a consertar as estradas com máquinas agrícolas para conseguir escoar a produção. São exemplos dentro do meu estado, e imagino que em diversos municípios do Brasil a situação é semelhante, que demonstram como a ausência de estradas de qualidade afetam a nossa competitividade. A pergunta que faço: o que adianta o produtor rural ou o empreendedor ser competitivo se o poder público não consegue garantir uma infraestrutura de qualidade que mantenha essa rentabilidade elevada? A economia perde e o consumidor também perde com isso. A revista Veja, deste fim de semana, fez uma reportagem de 6 páginas, detalhando como o estrangulamento das estradas e dos portos mina a rentabilidade dos produtores. Só na costa de Santos, no litoral paulista, 80 navios fazem filas de dias para atracar a um custo diário de US$ 25 mil, equivalente a mais de US$ 50 mil. A rodovia de acesso ao porto recebe 4.600 caminhões diariamente, causando congestionamento que ultrapassa a 30 quilômetros. Como tenho alertado nessa tribuna, estamos perdendo espaço no comércio mundial por causa da nossa logística tão deficiente. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Banco Mundial fizeram estudos comparando os nossos portos com os chineses. Anualmente, o Porto de Santos, por exemplo, movimenta 8 milhões de containers, enquanto Xangai, na China, movimenta, no mesmo período, 29 milhões. Enquanto o desembaraço aduaneiro no Porto de Santos demora 5 dias e 12 horas, em Hong Kong, por exemplo, a entrega da mercadoria via porto é de apenas 14 horas. 14 horas. Como tenho alertado nessa tribuna, são problemas que seriam resolvidos se existissem, por exemplo, silos suficientes para armazenar a produção sem a necessidade do escoamento da safra logo após a colheita. Inclusive, esse cenário das graves deficiências da nossa logística e os danos causados ao agronegócio ficaram evidentes numa audiência pública, senador Pedro Taques, que nós realizamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, recentemente, no mês de março, no início de março, na Expo Direto Cotrijal, que é a maior feira da América Latina, lá em Nome Toque, e na qual tive a honra de presidir. Foi uma situação que aclarou aquilo que Vossa Excelência tem aqui na tribuna mostrado. É uma situação de, eu diria assim, de irrealismo, irrealismo para o país que é protagonismo na produção de grãos. Eu concedo novamente uma parte ao senador Pedro Taques.
Sim, além de irrealismo, pode ser um realismo fantástico, né? Um realismo fantástico, um país que produz muito, mas não consegue tirar a sua carga. Parece o ladrão que rouba e não consegue carregar. É um absurdo isso. Mato Grosso produz muito, Mato Grosso segura a balança comercial do Brasil. Um exemplo disso é a cidade de Nova Mutum, Lucas de Rio Verde, Sorriso. E por falar em Nova Mutum, eu gostaria de cumprimentar um casal de Nova Mutum que aqui se encontra, o Anderson Mendes, a Benedita Mendes e seus filhos. Sejam bem-vindos ao Senado. Mato Grosso sofre muito, muito, senadora, com a falta de logística. Muitas pessoas morrem nas estradas. O produtor não consegue tirar a sua carga. Hoje, a sua produção, hoje, as BRs 364 e 070 no nosso estado estão fechadas em razão do número de caminhões, em razão de 100 terras que fecharam a estrada perto de Rondonópolis. A Alto Araguaia, uma cidade que tem a ferrovia chegando até Alto Araguaia, grande volume de caminhão para embarcar, isso mostra a incompetência de tirar projetos do papel. Enquanto muitos brasileiros morrem nessas estradas, outros espertos ganham dinheiro com estas estradas. Parabéns pela vossa fala, e a China, como Vossa Excelência fez referência, está deixando de comprar do Brasil por falta de cumprimento dos contratos na entrega da nossa safra. Isso mostra que nós estamos aí perto de um apagão de logística, e a logística tem que ser tratada como um todo, no modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, para que esses modais possam competir. Parabéns pela sua fala.
Senador Pedro Taques, de fato é uma coisa que nos causa alguma apreensão, até dúvidas, porque o governo acabou de criar uma empresa pública, EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Ótimo. O próprio presidente dessa empresa, Dr. Bernardo Figueiredo, na exposição que fez de uma audiência pública para discutir a medida provisória que a criou, eu estava lá presente e ouvi quando ele próprio reconheceu tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Inclusive que a falta de armazéns para receber os grãos na época de safra, o caminhão passa a ser o armazém. Isso é uma situação absolutamente, digamos, inédita do ponto de vista da economicidade e da competitividade, da modernidade. Agora, conhecendo todo o diagnóstico desses problemas e desses gargalos, a pergunta é que fica, por que eles não são desatados, esses nós? São dados que bem fortes para demonstrar que a infraestrutura e a logística do nosso país já está saturada e ultrapassada, necessitando de investimentos privados e públicos sem os entraves burocráticos que atrasam a solução desse grave problema. Vim de Quito com um governo de esquerda que combate o capitalismo, em que fez concessões para ter um bom aeroporto, aliás, ótimo aeroporto, inaugurado há um mês. Então, essa é uma forma inteligente, quando não se tem poupança interna e não se pode mais endividar para fazer essas obras, é criar as condições dessas parcerias, com rigoroso controle social para que haja um serviço adequado àquela concessão feita. São custos aqui no Brasil da logística exorbitantes, senador Pedro Taques. Nesse mesmo estudo da CNA e do Banco Mundial, que citei agora, ficam claras também as discrepâncias entre os custos portuários do Brasil e os da China. Enquanto se gasta em Xangai $580 para embarcar um container, a mesma atividade custa ao Brasil mais de $2.200 por carga, o equivalente a R$5.000. É muito dinheiro. Isso é tudo dinheiro que sai do bolso de quem está trabalhando e produzindo. Se compararmos os dados do Brasil com os dos Estados Unidos, as diferenças também são gritantes. Mesmo o Brasil tendo custos semelhantes ao dos norte-americanos para produzir soja, por exemplo, o gargalo aparece na hora de transportar, pois para levar soja da fazenda ao porto, os Estados Unidos gastam $38 de frete, enquanto o Brasil, para o mesmo serviço, gasta $128, 3 vezes mais, para fazer o deslocamento da mesma carga. Queria só pedir ao presidente, já estou concluindo, presidente, Aníbal Diniz. O colunista Paulo Guedes, em artigo publicado hoje no jornal O Globo, traz algumas explicações sobre o apagão nos portos brasileiros. Segundo esse especialista, os governos militares investiram muito na infraestrutura física, mas se descuidaram dos gastos sociais. A democracia emergente puxou, então, os gastos públicos para as áreas de saúde, educação e saneamento. Os programas de transferência de renda, em busca de inclusão social, entraram nos orçamentos públicos, mas, apesar de esticarmos esse cobertor orçamentário há quase 3 décadas, com os gastos públicos chegando a 40% do PIB, fomos agora parar no outro extremo. Os investimentos em infraestrutura física praticamente desapareceram do orçamento da União. É preciso, portanto, ampliar os investimentos por meio de parceria público-privadas, com um ambiente econômico favorável e regulamentações setoriais focadas na eficiência e no controle para haver o equilíbrio. As próprias agências reguladoras, que deveriam ser o poder moderador entre quem recebe o serviço concedido e o consumidor e o usuário, elas não estão funcionando. Não tem autonomia, não tem autonomia financeira e estão sob aí uma influência política que não é e não contribui para a eficiência e para resolver esses problemas que nós todos estamos enfrentando relacionados à qualidade da logística em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.